Quem já está conosco também abrindo essa semana é o André Marques, secretário de governo da Prefeitura de Guaratinguetá. O André que já esteve, inclusive, também com o prefeito Juno e sua equipe da outra gestão e tem uma presença dentro da política muito importante, inclusive de articulação. Política é necessária, articulação, e a gente vai bater um pouco de papo sobre isso a partir de agora. André, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, obrigado por ter aceitado nosso convite. Estivemos juntos na sexta-feira, quando do pagamento lá do produtor de água, a gente inclusive tem material e já a gente exibe, mas fico feliz da sua presença aqui para a gente falar aí de gestão pública, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar com vocês aqui, bom dia a todos os ouvintes.
André, a gente chega nesse último mês do ano e é o primeiro ano da nova gestão. A gente tem ouvido bastante das dificuldades, o prefeito tem enfatizado muito isso, encontrou uma prefeitura bastante bagunçada. Em que momento está hoje a prefeitura? Já deu para organizar em decorrência do que vocês encontraram? Já deu para dar um bom direcionamento do que vocês pretendem para os próximos anos, já com o orçamento aprovado, com as expectativas de vocês, de onde aplicar determinadas verbas? Já deu para dar uma arrumada na casa, como o Júnior disse que estava fazendo?
Bem, na realidade eu participei com o Júnior sim no governo anterior, mas na realidade participei de 6 gestões, né? Na realidade com vários prefeitos. Com vários prefeitos. Acho que o Júnior tem razão, né? Acho que vários motivos, né? Ele pegou a casa bagunçada, nova lei, né? Forma de gestão anterior, mas isso na realidade não vem ao caso, né? Depois de um ano agora o governo já é do Júnior Filippo e ele tem a responsabilidade de botar os rumos que devem ter a nossa política, né? Esperamos ter já encontrado todos os causos, né, difíceis, esperamos já ter encontrado todos e já pelo menos traçado uma solução, mas sim, né, o Júnior já traçou os principais projetos dele, estamos trabalhando já nos grandes projetos, eu acho que é muito interessante, sempre focado no plano de governo, né, o produtor de água era um plano, estava no plano de governo, foi um exemplo, coleta seletiva a partir de março do ano que vem 100% da cidade, então vários projetos do plano de governo já estão sendo implantados e na realidade continuarão sendo implantados, né, nos próximos anos, então já temos aí todos os projetos traçados, estamos agora na fase de construção aí de editais de licitação, para a gente começar a soltar já no começo do ano e a partir daí a gente ter grandes obras, né? Eu acho que uma obra, já que ainda começa esse ano, no comecinho do ano no máximo, é a drenagem da Florianópolis. Acho que é uma grande história antiga, né? Antiga mesmo, de muitos e muitos anos, né? Sim. Dependia da nova Dutra fazer, ela já fez a passagem sobre a rodovia e agora cabe ao município fazer essa obra. Já foi licitada, já está com ordem de serviço e deve estar começando aí nos próximos dias.
Algo importante que vai impactar demais, ainda mais nesse período agora, né? Que o pessoal fica bastante preocupado. O André, você tem uma grande experiência na área de meio ambiente, de recursos hídricos, à frente também da GEVAP, né? E a gente sempre fala da bacia do Rio Paraíba, da importância dele de valorizarmos o Rio Paraíba. E junto a isso também tem um trabalho muito bonito que a FEHIDRO faz e muito importante, que é de patrocinar e apoiar projetos. Mas às vezes a FEHIDRO, e a gente ouve eles falando, falta chegar aos projetos, né? E o importante, muitos deles a fundo perdido, né? Ou seja, não vai nem ter que devolver esse dinheiro. Como você tem acompanhado o desenvolvimento, vou começar por isso, até depois a gente pega o gancho da questão do produtor de água, do desenvolvimento e da atenção ao meio ambiente aqui na nossa pequena região, principalmente em Guaratinguetá, muito por conta disso, porque isso traz economia ao munícipe. Um bom tratamento de água, um rio preservado, por mais que Guará não faça uso do Paraíba, diferentemente de outros municípios, árvores de pé, isso faz diferença, um bom tratamento do seu lixo, isso faz uma diferença tremenda, né? Como você acompanhou nesse período todo também à frente da GEVAP, um pouco do desenvolvimento em relação às atenções ambientais aqui nessa nossa micro-região, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena?
Nós temos dois, só para a gente entender, né? O Rio Paraíba é um rio federal, né? Isso. Por que é um rio federal? Porque atravessa mais de um estado, isso. São Paulo, Rio e Minas. Existem os comitês estaduais, no caso o Comitê Paulista, que é o CBHPS, existem os comitês, na realidade, fluminenses, que são 4, existem os comitês mineiros, que são 2, né? O Baixo Paraibuna, o Preto Muriaé. Então, na realidade, esses comitês de bacia, na realidade, né? Eles que são os donos do recurso.
Tá.
Então toda empresa que capta água do Rio Paraíba ou capta água do Ribeirão Guaratinguetá, quando ela capta água do Ribeirão Guaratinguetá, que é um ribeirão estadual, uhum. ele tem que pagar, na realidade, para o Estado. Mas o dinheiro não é do Estado, é do comitê. Esse é um entendimento difícil na política nacional de recursos hídricos, né? Na lei 9433. E quando você capta ou lança esgoto no Rio Federal, você tem que pagar para a Agência Nacional de Água e, na realidade, esse saneamento básico, desculpa. Uhum. E aí, a gente, na realidade, esse recurso é do Comitê Federal Seivap. O Seivap, né, na nossa época, ele criou um grande programa chamado ProTratar, uhum. que é um programa de tratamento de águas residuárias, onde nós estávamos no ano passado, por exemplo, construindo 29 estações de tratamento de esgoto. Então, é um foco muito.
Bastante.
Guaratinguetá também conseguiu pegar recurso. Pegou também. Então, nós estamos, na realidade, agora com três grandes projetos de esgoto.
Tá.
Né? Um projeto de esgoto, que é, na realidade, a gente vai ampliar o coletor tronco do Córrego do Cacunda, levando Isso. mais esgoto para a ETE já existente do Pedregulho.
Tá.
Nós vamos, na realidade, uma segunda obra gigante, que é duplicar o estação de tratamento de esgoto da Vila Bela, uhum. e com isso todo o esgoto em Geruneiva vai para lá para ser tratado. E a maior obra de todas, né? Na realidade é um PAC com o governo federal, aí é um financiamento.
Tá.
Não é a fundo perdido.
Não é a fundo perdido.
É um financiamento de 78 milhões para a gente aí correr atrás da meta de saneamento, que é tratar todo o esgoto até 2033. Então essa obra, na realidade, ela vai elevar Guará realmente para outro nível de tratamento. E o que é interessante, né? A gente vai fazer uma estação gigante lá no final do Jardim do Vale, atrás do Sabap, Clube de Campo.
Tá.
E essa estação também de esgoto, na verdade, é um terreno, a SAEG já comprou o terreno.
Tá.
Então a SAEG comprou o terreno esse ano. E a ideia é agora a gente estar nos tratativos finais com a Caixa para poder licitar essa obra o ano que vem. Essa obra, ela vai fazer o seguinte, só para a gente entender, né? Ela eleva o nível de capacidade de tratamento de Guará, ou seja, Guará vai ter capacidade de tratar 100% do esgoto,
tá.
mas vai tratar 65% do esgoto, já chega no nível de 65%.
Certo.
E depois fica faltando ali aquela região do Jardim Primavera, da Santa Rita até o Jardim Primavera, tá. mas somente levar para essa estação já pronta.
Aí é só conectar.
Só conectar. Então, na realidade, acho que vai ser um grande avanço, é uma obra gigante, que aí vai levar com certeza uns 24 meses para ser concluído.
Não, mas é um tempo que e o ganho futuro vale a pena, né?
Sim, sim.
Sempre certeza. Vale a pena.
Então, esse é um grande projeto também, meta de governo, 65% do esgoto, né? Tava no plano de governo.
Isso.
Por isso que foi colocado no plano de governo, inclusive.
No plano.
Nós estamos agora na fase realmente de melhorar a gestão de resíduos. Acho que esse é um dos grandes problemas de Guará, né?
Da nossa região.
Da nossa região. Um dos primeiros trabalhos que a gente voltou para Guará e queria realmente reativar é a cooperativa Amigos do Lixo, graças a Deus já conseguimos fazer.
São muito importantes.
Já estão agora, na realidade, conseguindo, estavam tirando R$400 por mês, que é impossível viver com isso, agora estão com um salário mínimo cada um, vivendo um salário mínimo cada um, então a gente trouxe grandes parceiros como a BASF. Então acho que essa evolução para a gente entende, né? Nas quatro vertentes de saneamento básico, água, esgoto, lixo e drenagem.
Uhum.
Nós queremos fazer um trabalho bem, bem interessante, bem pensando
tipo,
no futuro.
Esse tipo de trabalho, ele é demorado. A gente costuma falar nos bastidores, ele não dá voto.
Não dá voto. Sim.
Mas ele tem um impacto para a sociedade muito grande. E aí, muito se fala em políticas de Estado, políticas permanentes. Esse é um tipo de trabalho que deveria ser, né? Deveria talvez ter uma legislação que preservasse esses projetos e que, comprovados os seus benefícios, fossem obrigados a serem mantidos, né? Porque a gente entende e sabe que na política às vezes vem a necessidade de deixar suas marcas, enfim, e que bons projetos são deixados de lado às vezes, né? Então, quiçá nós poderíamos ter leis que protegessem esses tipos de projetos para que eles se tornassem permanentes.
O produtor de água é um exemplo, né? Na verdade, ele vem lá de trás, né? Ele ficou parado, vamos chamar assim, nos últimos 5 anos, mas agora a gente tem uma meta audaciosa, né? De bater 300 produtores, né? De
das 400.
Das 400 propriedades, né? Quer dizer, até do final de 2028. E é um projeto que é um pouco isso, né? O foco dele inicial é muito saneamento básico em relação a tratamento do esgoto, ou seja, melhorar a qualidade da água desse recurso hídrico, que acho que é um ponto fundamental. E a gente vê também que colocar a floresta em pé é um objetivo, né?
Sim.
conservar as que existem já. Acho que é por isso que a gente pega muita cabeceira do rio, né? Uhum. E agora, mas a gente também quer botar a floresta em pé aí, e esse é o grande sonho do programa.
7h15, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Jornal da Manhã. Tem abraços já pro André e a gente vai falar um pouquinho também sobre gestão pública. Inclusive saiu um dado semana passada, a gente debate um pouquinho com o André e vamos falar dessas articulações todas importantes. Afinal, o André está numa posição estratégica. Hoje ele articula com todas as secretarias. Todo mundo tem que bater lá no gabinete. É, não é fácil não. Na volta do intervalo, então, a gente começa também a ouvir a sua participação. Já tem gente mandando mensagem.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, a Vale Informática é referência em administração de redes, cabeamento estruturado, fusão e conectorização em fibra ótica, com gestão completa de TI e telefonia IP, entrega segurança comprovada para as empresas que assiste, assegurando a invulnerabilidade de seus dados. Atende o Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada.
Rede Atlas.com. Há 14 anos em Guaratinguetá. A rede de vantagens que valoriza você e toda a família, oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão. Médicos, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Sempre com os melhores descontos. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio. Cobertura em todo o Vale do Paraíba. Venha você também para a rede Atlas.com. Rua José Bonifácio, 256, Centro, Guaratinguetá. Chama no WhatsApp 12 9 91 54 65 65. Rede Atlas.com. Cuidando de memórias e honrando vidas.
Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexandre Gaspar. Estou passando aqui na Rádio Frei Galvão FM para avisar você que sábado tem o programa Locomotiva 89. Começa às 16h e vai até às 19h. Vamos juntos desbloquear o modo nostalgia com as músicas que marcaram os anos 80, 90 e 2000 nas versões exclusivas que você só ouve aqui.
Locomotiva 89.
Jornal da Manhã.
Estamos de volta às 7h17. Jornal da Manhã no ar aqui pela 89,9 FM, Rádio Frei Galvão. Vocês estão aqui comigo, Felipe Melo e a Juliana Luz, e hoje estamos recebendo, inaugurando esta nova jornada, o André Marques, secretário de governo da Prefeitura de Guaratinguetá. A pasta Secretaria de Governo foi criada em 2017, ou seja, é recente até, né? E é integrante aí da estrutura organizacional, da estrutura hierárquica da prefeitura, com assessoramento direto ali ao prefeito. Ou seja, o André é um grande articulista e articulador, porque tem que saber o que está acontecendo nas outras pastas também, para que possa, junto com o prefeito, elaborar aí as estratégias da administração. Tem bom dia aqui pro André. Bom dia a todos, estou ouvindo a programação, muito boa, é o Sidney. Sidney lá do Lava Rápido AW. Um abraço para o André, parabéns pelo serviço. Quem também manda abraços ao André é o Rodrigo Lasmar, conheci ele no Mercadão. E sexta-feira estaremos na inauguração. Sexta-feira é um gargalo aí que a prefeitura pegou e vai entregar. O Frei Diego Melo, nosso reitor do Santuário Frei Galvão e um dos diretores aqui da Rádio Frei Galvão, está acompanhando todas as novidades da rádio e mandou um grande abraço ao André e a toda a equipe. Que Deus abençoe todos os ouvintes também. Paz e bem, muito obrigado ao Frei Diego.
Sim, a gente agradece muito ao Frei Diego aí, a todos. Rodrigo.
O galera acompanhando, você viu só, né? O André, a gente sempre também tenta trazer índices e há entidades importantes que elaboram índices que são que, assim, no mínimo, alguns curiosos, outros de fato atentos à questão da gestão pública. Na semana passada, a gente fechou a semana trazendo um dado de um índice nacional sobre gestão pública e olhou, claro, para todos os municípios aqui do nosso querido Vale do Paraíba. Guaratinguetá se destacou em alguns e não se destacou em outros. E você já bem ressaltou a questão, já teve mudança de legislação, então às vezes novos gestores já têm que se adaptar a algumas questões. Esse índice de Centro de Liderança Pública, o ranking de competitividade dos municípios 2025 avaliou aí diversas cidades pelo país, todas elas com mais de 80 mil habitantes. Guará, com seus quase 120 mil, então esteve presente nesta análise. No ranking geral, ficou na posição de 163. E aí foram três aspectos, né? O tripé: instituições, capacidade, gestão, transparência, sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública. Tem o item de sociedade, que é qualidade de vida, saúde, educação, segurança, saneamento, e tem o outro item de economia, ambiente de negócios, inovação, capital humano e infraestrutura econômica. Segundo o índice, né? Sempre importante frisar isso, na análise sobre a questão de transparência, equilíbrio fiscal, Guará aparece na posição de 289. Pelo número, não é legal, mas a gente tem que avaliar as diretrizes das análises. Na questão de sociedade, saúde, educação, enfim, na posição de número 200. E de economia, de 44. Então a gente vê um certo desequilíbrio, uma disparidade nos índices. O
setor privado está melhor, né?
Está melhor, né? Como que você acompanha essas evoluções? Porque eu acho que é necessário a gente falar de evolução da gestão pública, né? Ou deveríamos falar disso. Você que é um grande administrador, como você também recebe essas notícias?
Na parte do setor privado, né, a gente está até enxergando isso, né? Guará está entre as cidades que estão com maior empregabilidade do Vale, né? Então Guará está muito alto nisso. Então a gente vê que Guará, a parte de economia, realmente está melhorando muito, tanto. E aí eu vou focar um pouquinho na gestão pública, né? A gestão pública, eu acho que talvez a maior dificuldade que o nosso prefeito está realmente encontrando foi o quê? Houve uma mudança na lei, né? Em 2021, a nova lei de licitação, 14.133.
Impactou muito.
E o município de Guaratinguetá, no ano passado, que era obrigatório, não vou dizer não implantou, que é muito ruim, mas na verdade implantou mais ou menos.
Tá.
Né? E isso gera muitas dificuldades, não só pela implantação, né? Eu já trabalhava com a lei há muito tempo, mas as pessoas, os nossos colaboradores ainda não foram capacitados, estão sendo capacitados.
Agora.
Ela muda muito, né? Ela muda muito, traz estudo track preliminar, traz um novo modelo de termo de referência, ela foca muito no planejamento.
Isso.
Né? Então, o que acontece? Quando você não teve uma equipe muito capacitada, isso pode gerar problemas e gera uma maior lentidão no processo. Isso. Tá? Então nós estamos trabalhando muito forte nesse processo de capacitação. Amanhã mesmo tem uma capacitação com a nossa equipe, com a equipe, na realidade, de licitação, a equipe de todas as secretarias, porque cada secretaria tem o seu papel de fazer.
E todo mundo tem que contratar, né?
Todo mundo tem que contratar.
Tem que licitar.
Então eu acho que a gestão pública agora, esse ano ainda não foi um ano bom que está passando.
Tá.
A gente acredita que o ano que vem a gente vai conseguir melhorar. Exatamente, porque com uma equipe capacitada, acho que é o grande segredo, né? Na verdade, a sua equipe faz você, né? Então, acho que o prefeito focou muito nisso, o prefeito Júnior Felipe, vamos capacitar a equipe, vamos trabalhar com a nossa equipe. Eu acho que esse foi o grande foco desse ano, né? Porque nós temos hoje o Tribunal de Contas de São Paulo, né? Que é um dos tribunais mais atuantes, né? E busca os índices de efetividade, busca os índices de trabalho através do seu sistema UDESP, que é um dos poucos do Brasil que tem, mas que realmente faz o gestor público ficar sempre atrás de indicadores.
Exato.
Então, acho que esse é o grande mote agora do próximo ano, é a gente realmente melhorar todos os indicadores do município.
Fala pra gente um pouquinho também dos trabalhos junto às secretarias. A gente fala dessa capacitação, ela é fundamental, né? Para que os servidores possam agilizar os processos, porque pro ouvinte, ele às vezes fala, mas e para mim? Para mim, isso impacta na contratação da merenda, isso impacta na melhoria, talvez, do transporte público, isso impacta numa operação tapa-buraco, que poderia ser feita de uma maneira mais ágil. Para isso, né, é que esses treinamentos e capacitações são importantes para que a agilidade nos serviços públicos possam acontecer. Mais do que agilidade, qualidade, né? Porque tem toda a responsabilidade por trás dessas contratações. Fala pra gente como estão também os serviços juntos às secretarias, às pastas. O Júnior até comentou com a gente na sexta. Pode falar.
Tá. É importante dizer, a nova lei de licitação, né, ela traz algumas coisas bem interessantes, né, ela tem a maior dificuldade da construção, seus termos de referência e documentos, mas ela traz algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós saímos do menor preço para o melhor preço. Então, isso já é um ponto...
É um impacto
fantástico, né? Fantástico. É. A possibilidade de uma licitação, por exemplo, por 10 anos.
Uhum.
Não mais por 5, que é hoje, 60 meses. Então, quer dizer, ela traz uma série de mudanças bem interessantes. Ela busca dar rastreabilidade a todo o processo, mais ou menos uma ISO 9001.
Uhum.
Então, quer dizer, ela muda o patamar de licitação.
Uhum.
Só que você tem que ter por trás dela, elaborando, realmente, na idade, uma equipe capacitada. E se não tiver... E se, na realidade, isso acaba demorando para você fazer o processo. Isso, como você disse, impacta em tudo, né?
É, claro.
Você contrata um asfalto em um mês, você vai demorar 2, 3 meses. Então, esse realmente até, vamos chamar assim, até pegar no tranco ainda vai um tempinho.
Eu acho que esse ponto é importante da questão do preço, porque a gente está num período pré-eleitoral, onde muitas pessoas vão surgindo como os grandes... paladinos e defensores do dinheiro público e da população. E qualquer dado valor é utilizado. Hoje as redes sociais estão aí para isso também, é exponenciado de uma maneira, às vezes, bem fora do tom. Acho que até quando vocês entraram, nós também, nem existia essa realidade das redes sociais que hoje estão aí. Então, para a população ficar atenta que, a depender do vídeo, a depender da publicação, a depender da narrativa, não é bem assim. Então, a contratação, principalmente da licitação, já não tem essa necessidade da questão do valor mais baixo, mas do valor que, de fato, se adequa ao serviço.
Ao serviço, exatamente. Você hoje tenta contratar qualidade de serviço. Acho que isso é muito importante. E tem que ir a um aprendizado, né? Você passa pela Lei 8666 de 93, né? Então... Você chegar num funcionário que tem 20, 30 anos de serviço e falar agora mudou tudo, né? Não é uma coisa simples.
Não é simples, é óbvio que não. Bom, o Júnior chegou a comentar também na sexta-feira, daqui a pouco a gente ouve, que também é um período importante para você realinhar os caminhos, se necessário até realinhar nomes. Enfim, como que vocês estão conversando também? Do que vocês estabeleceram para o primeiro ano, a gestão alcançou o quê? Quais foram os objetivos que vocês vão olhar para 2025 e falar: aqui nós alcançamos o que nós queríamos, estabelecemos uma meta que era possível. Ou ainda está faltando algo, e nisso pode ser que seja necessário reordenar a casa, às vezes trocar alguém daqui para lá. O Júnior mesmo já falou: ele falou assim, se for preciso a gente mexe. Mas isso não quer dizer que a população será atingida. Eu questionei porque rolou recentemente uma questão da possibilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Ele falou, imagina. E aí ele listou os trabalhos e você já iniciou falando sobre meio ambiente e não foi à toa. Então, do que vocês estabeleceram para 2025, o que foi possível de ser atingido e o que você acha que ficou aquém, que possivelmente será o foco já no começo do ano que vem?
Eu acho que a gente, na realidade, né, o principal foco nosso era realmente, a gente sabe que normalmente sempre, todo começo de governo tem uma dificuldade muito grande, né, de entender tudo que estava acontecendo.
Tá.
E a gente tinha um grande objetivo de fazer nosso planejamento.
Tá.
Nosso planejamento para os próximos anos. Acho que isso foi feito, isso vai refletir agora no PPA também, pro anual.
Uhum.
Então a gente conseguiu fazer o grande planejamento que o prefeito queria, o prefeito pediu, o prefeito insistiu muito.
Tá.
E
já foi aprovado
fazer.
Pela Câmara, inclusive.
Foi aprovado,
né?
Pela Câmara, né? E a definição realmente dessas grandes obras, né? Então a ideia nossa agora é contratar todos os projetos dessas grandes obras,
tá.
São obras realmente que vão impactar a cidade, né?
Aquelas que o Finisa listou também, né?
Exatamente, são aquelas 6, são os principais marcos,
tá.
Né? Eu acho que drenagem e pavimentação, Clube dos 500,
nossa.
Vista Alegre, Grande Paturi, isso é um sonho
isso,
de muito tempo, né? Drenagem do Coelho Neto, né? Eu brinco sempre, eu já era criancinha, já tinha enchente lá, então né? Tentar resolver isso, né? Do Beira-Rio também, que foi, conforme o Beira-Rio cresce, é impactante. Depois nós temos o anel viário, né? Que eu acho que também é bem interessante, né? Para quem, você passar ali da Uzefaz e cair direto na Mário Covas, né? Você não vai ter mais a Padroeira e nem a JK, então ele dá um realmente, e talvez o grande marco da cidade vai ser realmente o Parque Linear.
Tá.
O Parque Linear, vamos pensar que é um pouco um Bosque da Amizade muito melhorado,
uhum.
Que vai sair da Câmara até a Igreja São Pedro, que vai sair do shopping até a Santa Rita. Né?
Das duas margens.
Das duas margens, né? Então, na verdade, isso vai ser algo marcante para a cidade. A gente brinca que vai virar a Praia de Guará, né? Porque eu acho que ele é bem interessante o projeto. e nós estamos ainda fazendo alguns ajustes para exatamente licitar com o projeto. E nós queremos também, já conversamos, contratar a Caixa Econômica Federal para fiscalizar todas essas obras, né? Para a gente realmente ter uma tranquilidade na fiscalização das obras.
Isso é importante.
E no uso do recurso, né? A gente sabe que o Finisa teve tanto problema no governo anterior, infelizmente, né?
Foi.
E a gente quer realmente que a Caixa fiscalize para a gente ter uma tranquilidade no processo inteiro.
Tem uma pergunta do Léo. O Léo é danado, ele manda uma pergunta gigante. Se a gente já pegar a essência da pergunta, eu já corto antes, tá?
Tá.
Quer soltar daí, Ju? Dá pra soltar daí, Sadalzinho? Então vamos lá. Vamos soltar a pergunta do Léo Dias. Se a gente já pegar a essência, a gente já corta no meio, tá, Léo? Importante a gente conseguir te responder. Vamos lá.
Nosso grande coordenador que aniversariou nesse final de semana, meus parabéns, Juliana, secretário convidado. Bom, a situação é a seguinte, Guaratinguetá se viu aí em meio deste ano de 2025, com a nova gestão do prefeito Júnior Filippo, encerrando alguns contratos, fazendo algumas modificações, cortando na própria carne, fazendo com que várias pessoas e munícipes ficassem, né, de nariz torcido em relação a algumas opções aí. Inclusive agora, né, o contrato da ecoterapia, os caras estão deixando o contrato, não sei se terão direito de participar do próximo certame, que na minha concepção acho um absurdo se for o caso. Enfim, agora o orçamento passa para 2026 pelo crivo do prefeito, pela Câmara atual. Como é que vai ser a dinâmica deste próximo ano? E vou além. Eu vejo muitos políticos falando que hoje em dia o quarto poder da nação é a imprensa, né? É a divulgação. E acho que tem sido pouco divulgado, principalmente nas rádios aí de grande veiculação, os trabalhos que a prefeitura vem desenvolvendo e os porquês e os praquês das coisas. Então, gostaria de, né, colocar aí para o secretário, será que não está na hora de vir à tona as coisas que estão acontecendo e não ficando simplesmente no Facebook ou Instagram da prefeitura ou do prefeito, que talvez nem todos tenham acesso, mas as rádios, né, com mais dinâmica podem veicular todas as informações e tranquilizar, acalentar o coração do povo?
Deixar o senhor responder para não atrapalhar a sua linha de raciocínio.
Tá. Bem, bom dia, na verdade. Primeiro ponto que você falou que é importante, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que realmente mudar nosso modelo de comunicação. Ele não está da maneira mais adequada, o prefeito está enxergando isso. E a rádio é um ponto importante. Eu acho que hoje, posso chamar Guará de cidade interior, né?
Pode.
Então, Guaratinguetá, na realidade, né? É uma cidade que ouve muito rádio, né? Mas como todas as cidades aqui na nossa região, né? O rádio é um meio de comunicação muito forte.
Nomes importantes, inclusive, deste veículo, regionalmente, nacionalmente.
Não, eu acho hoje, né? Vamos chamar assim, o YouTube, todos os vídeos, a televisão também já ficou maçante, de certa forma, né? E-mail já não é mais. Sim. Então, hoje, acho que o rádio, realmente, ele é dinâmico, conversa com você.
Uhum.
Nós já não gostamos mais de ler muito, né? Então, na verdade, o ouvir é mais fácil, né? Então, esse modelo de rádio realmente tem que ser mais utilizado e bem utilizado, né? Então, eu acho que foi realmente o que você tocou, é um ponto muito importante. Eu acho que a gente tem que se comunicar melhor. Eu acho que esse é o governo do Júnior Filippo já fez muitos trabalhos interessantes, né? Mexeu em feridas pesadas e fortes, e tem que ter coragem para mexer nisso, né? Não é uma coisa simples, não, né? Para a gente dar o exemplo, do mercado, né? O mercado, na realidade, no ritmo normal, não ia acabar nunca. Né? Não ia acabar nunca o mercado, né? Ia passar os 4 anos do mandato do prefeito, ia continuar a gente realmente sofrendo com o mercado. Então, ele deu essa missão, né? De a gente, vamos acabar o mercado, que é uma obra que não dá mais. E a próxima obra que a gente vai tentar assustar é o túnel, né?
Meu Deus.
Aquele túnel também que está alagado hoje com 1 metro de água lá dentro.
Nossa, né? Deus.
E você liga a bomba, baixa 0,5 metro e vai para frente. Então, temos algumas missões, né? Que eu acho que são 3 missões grandes, né? Que a Avenida S é a outra missão, né?
Essa também.
Que, na realidade, são missões doídas, né? Então, mas também temos que tomar cuidado para não ficar só apagando incêndio, mas são incêndios importantes, são obras importantes que tem que acontecer. Então a missão está dada, vamos tentar executar junto com a Secretaria de Obras, junto com toda a equipe nossa, né? Eu digo mais para você, eu acho que o que o prefeito fez, algumas coisas, né? Às vezes a população não entende agora, mas a gente tem certeza que foi pro bem, pro município de Guará, e as pessoas vão entendendo com o tempo. mas de certa forma, sim, você tem toda a razão. Eu acho que está na hora a gente ter um grande plano de comunicação e, na verdade, desenvolver mais esse trabalho, que é muito importante para a população saber o que está acontecendo, né? Uhum. Porque senão fica naquele disse, não disse, disse, não me toque.
É ruim, né?
E as informações, eu sempre falo o seguinte, né? Existem três verdades, a sua, a minha e a verdadeira. Né? Então, vamos entrar com a verdade
até
realmente dos
fatos. Até porque se a prefeitura não coloca as informações como elas são, vão vir outros meios, né? Que a gente sabe
espaços
quais
vazios,
são.
O pessoal ocupa.
E vão deturpar aquela informação como bem querem.
E com a inteligência artificial hoje ficou ainda mais difícil de seguir.
Ficou mais fácil, ficou mais engraçadinho, né? Prende a atenção das pessoas para uma coisa que às vezes não é verdade.
Para nós também é um desafio importante. Sobre a ecoterapia, o Centro Ecoterapia Arte Vida, né? Que é a empresa responsável, encerrou os atendimentos na última sexta-feira. Nós entrevistamos, inclusive, a empresa. Ficou inviável economicamente, né? O prefeito, inclusive, divulgou um vídeo junto com a vereadora Tati, falando sobre isso, e que já iria abrir ou já abriu uma licitação para a contratação de uma nova empresa, mas o Centro Ecoterapia acho que não participaria, acho que daí é por conta da empresa, né? Não tem nenhum impedimento, né?
Na realidade, né? Você para impedir uma empresa que não participe de uma licitação, você tem que ter declarado ela inidônea, que não é o caso.
Não é o caso. Ah,
então, na realidade, pode participar sim, em qualquer caso, né? Não nessa licitação, em qualquer uma.
Uhum. Mas o prefeito disse que os serviços vão funcionar, como a gente trouxe, inclusive, com uma entrevista com o centro, as férias de dezembro foram adiantadas. Então, para os atendidos, é como se eles estivessem somente no período de férias e não com um atendimento encerrado. Então, isso também foi passado aos pais, mas a gente está acompanhando para saber se vai dar tempo também de virar o ano e o serviço já retomar rapidinho, porque a gente sabe a grande importância que é esse tipo de terapia para o nosso município. Secretário André Marques, secretário de governo da Prefeitura de Guaratinguetá. O André vai voar para a Prefeitura, que às 8 tem reunião importante. Então a gente precisa liberá-lo, mas a Rádio Fregavão está sempre de portas abertas para acompanhar os trabalhos da Prefeitura, como o Léo bem disse. Utilizem das rádios para que a gente possa levar o maior número possível de munícipes as informações. Reforçando, sexta-feira tem inauguração do mercado municipal. É uma obra que se arrastou durante algum tempo e agora tem essa inauguração.
8 anos e meio.
18 horas, é isso?
A inauguração será às 18 horas, na sexta-feira, né? O Júnior, o pessoal está articulando aí, eu acho que vai vir um conjunto, né?
Na verdade, vai ter um
obra,
show lá,
né? Da obra, sim.
Samba e pagode.
Pessoal perguntou, eu vi nas redes sociais, se a pintura já estava feita, se essa semana ainda tem retoques, tem algo ainda a ser feito essa semana ou não? Já está pronto hoje?
Não. Não, tem retoques. Tem retoques para fazer. Nós estamos aí, na idade, uma obra de 8 anos e meio, né? O problema não foi só fazer a obra do que faltava, foi, na realidade, recuperar o que tinha, que estava estragado já, né? Tá. Então, por exemplo, o próprio banheiro que tinha estava muito bonito no começo, lá quando foi reformado, há 8 anos, mas na realidade agora nós estamos recuperando o banheiro inteiro novamente.
Tá.
Hoje, inclusive, estamos aplicando granilite de novo no mercado. Hoje é o dia que vai aplicar granilite.
E hoje está fechado, inclusive.
Hoje, segunda e terça está fechado, são as últimas duas segundas e terças que fecham, né? A partir de agora, da próxima segunda e terça, vai estar aberto normal. Tá bom?
Até porque a gente precisa do Mercadão para comprar as coisas da ceia.
Fim de ano chegando, né?
Não, o pessoal falou muito. Não, tem que abrir, vai estar aberto.
É o lugar onde a gente encontra aí as amêndoas, né? As coisas mais típicas do final do ano.
A gente falou para eles, né? Que um dos pontos fortes do mercado, né? Foi a iluminação agora, né? Interna. Então a gente acha que o mercado devia, sim, na realidade, inclusive, funcionar um período um pouquinho mais à noite.
Agora de sai boa, né?
Legal. Até umas 7 horas, acho que seria bacana.
Já ajuda na movimentação do centro, que a gente também vai tratar disso aqui no especial.
Aqui no centro da cidade também, em breve, novidades, né? A gente traz você de volta, o prefeito, enfim, para contar as novidades. Tem secretarias, pastas, diretorias vindo aqui para a região central, né? Sim. Tudo ainda dentro desse projeto do Distrito Criativo. Certo. E a gente vai tocar bastante nesse assunto. André, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e um prazer estar com vocês.